CBN, Eleições 2020.
Vamos então para a nossa última entrevista aqui com os 14 candidatos à Prefeitura de Campinas, recebendo aqui no News Truck da CBN Campinas, instalado no restaurante Giovanetti, do Cambuí, ao lado da Prefeitura de Campinas, candidato pelo PCO Edson Dorta. Muito bom dia, candidato.
Bom dia, Paradela, bom dia, Marcos, bom dia aos ouvintes. Queria agradecer o convite, porque essa eleição, ela tem um aspecto muito antidemocrático, uma das mais antidemocráticas, acho que desde a ditadura militar. Os partidos foram feita uma reforma eleitoral após o golpe de 2016, que retirou 10 partidos do direito de ter horário eleitoral gratuito na televisão e no rádio. Então é uma oportunidade que a gente quer aproveitar aqui.
Muito bem, muito bom dia, candidato Edson Dorta. Seu tempo vai começar a contar a partir de quando eu fizer a pergunta. É a pergunta que eu fiz para todos os candidatos que estiveram aqui no News Truck. E hoje estamos encerrando a rodada de entrevista com os 14 candidatos. Por que que o senhor quer ser prefeito de Campinas?
Bom, primeiro que pessoalmente eu não quero ser candidato, não quero ser prefeito da cidade de Campinas. Eu sou militante de um partido revolucionário, PCO, e a mim foi incumbido essa tarefa de ser o candidato para a gente fazer a propaganda aqui no nosso programa, chamar os trabalhadores a se mobilizar, porque a gente sabe que as eleições é um jogo de cartas marcadas. Não vamos iludir ninguém aqui que nós vamos ganhar as eleições, você candidato, você prefeito. Então, pessoalmente não tenho esse interesse, mas é uma missão. O partido me escolheu, indicou, é uma tarefa que a gente assume, né?
Mas não fica estranho para o ouvinte, para o eleitor, você lança uma candidatura a prefeito, mas você não quer ser prefeito? Como que fica na cabeça do eleitor essa questão? Não seria uma coisa meio antidemocrática você sair para disputar um cargo e não querer ser esse prefeito?
Não, porque nós entendemos a luta política através da luta de classes. Nós não entendemos que um candidato ou outro vai resolver o problema da cidade. Nós entendemos, inclusive, que o sistema eleitoral no Brasil deveria ser diferente do que é hoje. Você não deveria eleger o candidato. Você deveria ter uma lista. A pessoa deveria votar no partido. Não deveria votar no candidato, no indivíduo. Por isso que a gente vê essa farsa eleitoral de que o candidato é do DEM, mas ele fala que ele não corrobora com as coisas do DEM. O outro é candidato do PL, fala que não corrobora com as coisas do PL. O outro é do Partido Republicano, fala que não concorda com o que o Partido Republicano faz no Rio e em outros locais. Então você vê que é uma enrolação. Na verdade, o programa político dos partidos são escondidos. E ele só aparece depois que são eleitos. E o indivíduo, ele se apresenta como candidato, como ele sendo o indivíduo que vai ser o salvador da pátria, o que vai resolver o problema da cidade, quando a gente sabe que não funciona assim, só funciona nas eleições. Quando chega uma lei na Câmara de Vereadores, ele fala que não concorda, mas toda a bancada do partido vota contra o povo naquele sentido, e assim por diante. Então eu estou na missão aqui de ser o candidato para apresentar a proposta do partido, mas pessoalmente não teria interesse de ser prefeito. Se porventura viesse também a missão de ser prefeito, a gente faria, porque é uma militância política que a gente entende que tem que mobilizar o povo para suas reivindicações, suas necessidades.
Até para a gente poder entender, candidato Edson Dorta, o senhor mesmo citando aí que pessoalmente não gostaria, não quer ser prefeito, e até citando aqui que não pode enganar o eleitor que está disputando para ganhar. Mas o senhor já disputou outras eleições, para presidente, para vice-governador, própria prefeitura aqui de Campinas. Naquele outro momento, o senhor queria ser candidato ou foi também uma candidatura naquelas três vezes que eu citei aqui, também de um protesto de mostrar também o próprio partido?
Eu não sei se eu expliquei bem para vocês o seguinte. Eu sou militante dos movimentos sociais desde os 15 anos. Já participei de Grêmio Estudantil, fui do Diretório Central dos Estudantes da PUC, fui diretor do Sindicato dos Correios de Campinas, fui presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios e fui candidato. Todas essas atividades que eu exerci faz parte da minha militância. É uma missão que a gente tem. Você, às vezes, poderia até falar assim, é uma bucha, você vai sempre assumir um cargo que você vai ter que representar interesses de muita gente. Mas é como eu estou dizendo, eu sou um militante revolucionário. Se o partido me dá essa missão, a gente faz conferências, eu acho que foi o único partido no Brasil que fez uma conferência nacional para discutir as eleições. Na conferência, me indicaram como candidato. Eu, como sou militante, eu assumi a responsabilidade.
Tá, mas o senhor sendo candidato, você falou, olha, não tem essa pretensão de ser o prefeito de Campinas. Então você não tem nenhuma proposta, nenhum plano de governo para a cidade?
Exatamente, eu estou querendo tirar o caráter da individualização.
Tá, do seu partido. Mas quais são as propostas do PCO, caso você chegue a ser prefeito de Campinas?
Primeiro, que nosso partido ele não participa das eleições para promover falsas promessas. Não vamos aqui iludir o povo e fazer que nem os candidatos aí que ficam apresentando projetos mirabolantes, falsas promessas. Nós participamos das eleições para levantar as reivindicações que a classe trabalhadora, os movimentos sociais apresentam no dia a dia. Até porque nós não somos um partido eleitoral. Nós participamos das eleições como a gente participa do dia a dia. Eu, por exemplo, sou trabalhador dos Correios. Nós estávamos recentemente numa greve de 36 dias. Porque o governo Bolsonaro está entregando o patrimônio nacional para as empresas estrangeiras, o Correio está na fila, e a gente levantou na greve a reivindicação contra a privatização da empresa. Nas eleições a gente apresenta o mesmo programa, contra as privatizações, pela estatização do serviço público, pela melhoria do salário dos trabalhadores, que nosso entendimento, por exemplo, o salário mínimo deveria ser R$5.000. Não é nem nós que falamos, é a própria Constituição, no artigo 5º ou 7º, que fala que o salário mínimo tem que dar condições à higiene pessoal, saúde, moradia, previdência. Isso aí não poderia ser menos que R$5.000. O Diese também fala isso. Nós defendemos que o transporte seja estatizado, acabar com o monopólio capitalista aí do transporte, que faz com que o transporte não preste e ainda custe mais caro do Brasil, e assim por diante. Nós temos um programa que a gente levanta no dia a dia.
É estatizar tudo.
Principalmente os serviços fundamentais. E
já que você fala em estatizar, é diferente de uma privatização, mas por que você não defende a privatização dos Correios, então?
Porque a privatização, o próprio ministro das comunicações, ele entregou o jogo recentemente, numa entrevista que ele fez numa rádio, numa televisão. Ele entregou o Fábio Faria, que é genro do Silvio Santos, ganhou o cargo aí, como se ele ganhasse uma Ferrari. Nunca, não conhece o Correio e já entrou para justamente fazer o serviço sujo. E ele entregou o jogo. O pessoal perguntou para ele assim, você vai privatizar o Correio? Vou. O senhor vai privatizar a EBC? Aí ele falou assim, não, a EBC a gente não vai privatizar. Aí o cara até estranhou, falou, mas vocês vão privatizar tudo? Não, porque a EBC não dá lucro. Se a gente chamar um leilão da EBC, não vai ter nem comprador, porque não dá lucro, dá prejuízo. Então ele entregou o jogo. Eles privatizam as empresas que dão lucro. Eles estão entregando o Correio porque o mercado de encomendas no mundo, porque hoje você tudo compra pela internet, ainda mais na pandemia aumentou muito isso daí. E esse mercado cresceu muito, e as grandes empresas que estão lucrando nesse momento são justamente essas empresas de logística. Amazon, Mercado Livre, Alibaba, etc. Então eles querem destruir o Correio Nacional para eles abocanhar esse mercado que está crescendo muito e de uma empresa super lucrativa. Essa empresa, ela dá lucro. Eles falam que dá prejuízo porque é um modus operandi para promover uma opinião pública contrária à própria empresa pública. Todas as empresas que foram privatizadas no Brasil dava lucro. O FHC privatizou a CSN, privatizou a própria empresa de telefonia. Quer dizer, todas as empresas que hoje estão são empresas milionárias.
Esse candidato, vamos lá. Vamos às propostas que você citou para a gente. Os programas, então, não tendo essa intenção ou essa pretensão de ser prefeito, mas quais são os programas? Por exemplo, vamos para a área de saúde. O que o senhor entende que deve mudar na administração pública para essa área aqui na cidade?
Primeiro, nós temos que entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Para não fazer aqui o papelão de que os candidatos que vêm aqui falam que vão melhorar a saúde, quando todas as leis em relação a verbas públicas estão sendo cortadas. A partir do golpe de 2016, teve no governo golpista do Temer, você teve uma lei, a PEC 95, que congelou o orçamento da saúde e da educação por 20 anos. Isso daí já mostra que o projeto dentro do Brasil para a saúde e para a educação é entregar a saúde e a educação para a mão dos planos de saúde. Nós fazemos a defesa de que a saúde ela não pode ser motivo de lucro. Você não pode ter lucro na doença dos outros. Por isso que a saúde ela tem que ser um dever do Estado e um direito de todo cidadão. Então, nós somos a favor da estatização do sistema de saúde em todos os seus aspectos, desde laboratório. A gente defende essas propostas e chama a população a se juntar e nos mobilizarmos por essa reivindicação. Nós também não achamos que vai ser uma eleição que vai modificar isso. A gente acredita que tem um processo, vocês viram agora recentemente, né, no meio das eleições e da pandemia. O governo golpista aí do Bolsonaro, ele teve a cara de pau de fazer um decreto para privatizar o SUS, para criar a possibilidade de que essas unidades básicas de saúde sejam entregues para a iniciativa privada. Se não fosse o SUS, provavelmente a situação de pandemia, que já é caótica no Brasil, teria sido muito mais, teria tido muito mais morte do que teve, né? Então, diante dessa questão, para nós, nós temos que mobilizar a população para lutar pela saúde pública, porque é um serviço fundamental, estatizar todo o sistema de saúde, inclusive laboratórios, etc. E é importantíssimo revogar essas medidas que estão sendo feitas pelo governo golpista do Bolsonaro, porque sem revogar essas medidas, a saúde não vai melhorar no país. Nesse sentido, a gente chama a população também a se mobilizar pelo fora Bolsonaro.
Candidato, o senhor cita aí uma estatização de laboratórios, hospitais privados. A gente vive num sistema capitalista. O senhor, obviamente, defende um outro sistema, um sistema comunista ou socialista, queiram chamar. Vamos lá. Como é que vai conseguir manter um padrão de qualidade para esse atendimento? Porque vai precisar de orçamento de qualquer maneira, o dinheiro não vai brotar. E também isso vai causar um problema grave de questão de investimento, porque no momento que você vai querer estatizar, por exemplo, vou pegar aqui em Campinas, vamos estatizar um hospital privado, não vai ter mais investimento, você não tem mais investimento de capital aqui no país, na cidade, e isso vai quebrar. Não é uma utopia?
Não, eu acho que utopia é o
E assim,
que eu...
onde funcionou esse sistema? Sim. Onde a gente pode falar hoje que um sistema estatizado funciona?
Então, primeiro que não é uma utopia. Eu acho que utopia é que os candidatos vêm aqui falar. Você tem razão. Nos moldes capitalistas, os candidatos que vêm aqui falar que vão resolver a saúde estão mentindo. Nos moldes capitalistas. Por quê? Porque a verba que existe na prefeitura já tem dono. As prefeituras, elas pagam dívidas com bancos que comem aí 30%, 40% do orçamento. Depois você tem mais as verbas que eles repassam para o monopólio do transporte público. Depois você tem as verbas que eles repassam para o monopólio da coleta do lixo. Quando você vai ver, não tem verba mesmo. O que, que a gente propõe? A gente propõe, por exemplo, uma das coisas que a gente propõe é não pagar dívida pública de banco. Se o povo tá morrendo e você tem que pagar o banco, você vai atender primeiro o povo que está morrendo e atender na situação de construir hospitais. Veja a questão da pandemia. O pessoal propôs que todo mundo fosse para dentro de casa, em quarentena, mas não fez nada. Não teve construção de hospital, não teve contratação de médico, não teve teste para a população. E essa situação se dá por quê? Porque o dinheiro não vai para esse serviço, vai para os grandes capitalistas da cidade.
Sim,
então, nesse sentido, você precisaria reverter essa situação, e essa situação tem que ser revertida com a mobilização popular.
O senhor citou aí o não pagamento de dívidas por um banco, uma dívida pública aqui de uma prefeitura.
Mas isso é calote.
É um calote. O contribuinte pode também fazer isso? Pode não pagar o IPTU ou quem está devendo, fala, também não vou pagar, a prefeitura não vai pagar depois a dívida que ela tem?
Então, o problema aqui é justamente esse. Você não deixa o contribuinte... Por exemplo, agora eles estão falando que vão dar isenção fiscal para as empresas, para vir gente aqui, vão até não deixar pagar o IPTU das empresas. Mas a população é a única que paga os impostos. A população é a única que paga os impostos. Eles querem não deixar que os empresários paguem os impostos, e o povo continua pagando mesmo em situação de desemprego, mesmo em situação de pandemia. O que a gente está propondo é o calote, sim, aos bancos. Porque o que acontece? Os bancos são os únicos que se você tem que pagar certinho. O resto da população, a própria prefeitura dá calote. Nós estamos vendo, por exemplo, a crise com o serviço público, em que os funcionários públicos estão levando calote da prefeitura. Tem municípios aí que a prefeitura está deixando de pagar o salário, 13º, arrastando. É porque a prefeitura funciona para os bancos, e no Brasil, em geral, os bancos é que mandam nas prefeituras e no governo do estado.
Mas essa questão do calote, por exemplo, você fala que é da calote aqui, da calote ali. Então, se você for eleito, você ganha a prefeitura de Campinas, se o contribuinte não te pagar o IPTU, beleza.
Então, você está entendendo errado.
O calote que você não pagar sua dívida.
Nós não vamos pagar a dívida pública dos bancos, porque até os bancos já receberam muito com juros.
Até
aí
entendi.
Até
entendi, mas e o IPTU?
O IPTU, por exemplo, não, a gente acha assim, que não deve ter IPTU em moradias populares.
Mas quem que vai pagar? A classe média, mais rica?
A gente acha que os impostos têm que ser taxados em grandes fortunas, grandes... especulação imobiliária com pessoas que têm um monte de imóvel na cidade. E não estabelecer, como o pessoal fala, que vai isentar as empresas de IPTU e o povo continua pagando.
Sim, IPTU. Nós entendemos, mas só a classe baixa deixaria a gente pagar IPTU. Mas e o trabalhador? Um carteiro que tem sua residência? Ou um jornalista que tem uma casinha... não é uma moradia popular. Esse também, esse vai pagar.
Não, a gente defende o imposto único.
Tá.
Candidato, eu queria até fazer uma...
A gente defende o imposto único para a classe trabalhadora. A gente não defende esse monte de impostos. Por exemplo, eu sou trabalhador do Correio. Eu ganho cerca de R$ 2.500. Eu pago imposto de renda. É um absurdo no Brasil. Mas... E eles estão querendo isentar o patrão, os empresários.
Então, aí a gente vai para o... campo nacional, queria saber do campo...
Tem a ver, mas tem que fazer muita mudança.
Eu queria fazer até uma relação. Vamos lá. Vamos gastar o dinheiro público aqui, ou investir o dinheiro público na saúde e deixar de pagar aí as dívidas com bancos. Mas um contribuinte pode pensar, eu estou com um problema em casa, eu tenho também um problema de saúde, não vou pagar esse IPTU, não. Não vou pagar o imposto, nem o único. Não vou pagar. Eu vou dar o calote na prefeitura. E aí a prefeitura vai ficar sem receber. E não vai ter como fazer também investimento na saúde e outras áreas.
A gente está fazendo uma hipótese que não existe na vida real. Que é o seguinte. Ninguém gosta de banco. Todo mundo aqui, se você fizer uma pesquisa, todo mundo sabe que os bancos...
E ninguém gosta de imposto.
E a gente está propondo que se você precisa cuidar da população, a saúde da população, é que nem você está numa casa. Você tem um filho. Seu filho está precisando de atendimento médico. E você não tem dinheiro suficiente para pagar o banco e para levar o filho, o que você escolhe?
Eu vou para o meu filho. Vou
levar seu filho. É a mesma coisa na prefeitura. Aqui é o contrário. Aqui o povo está morrendo de pandemia, de doenças, estão fechando os hospitais. Mas o que eles fazem? Eles cortam a verba da saúde, ou seja, o filho não vai ser tratado, e pega o dinheiro da prefeitura e paga os juros do banco. É, por exemplo, o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro deu um trilhão e 200 milhões para os bancos durante a pandemia. Sabe qual que é o resultado disso? O Bradesco agora está fechando 500 agências.
Candidato, você está aqui com 20 segundos. Vamos deixar para o próximo bloco para a gente continuar aqui conversando sobre as propostas e os programas, né, do PCO. O candidato Edson Dora está conversando no CBN Campinas nesta última entrevista.
Última,
né, na rodada.
Entrevista, 10h28 e o último café... Último não, né? O cafezinho que Wagner sempre serve pra gente. Eu não gosto de falar o último, porque sempre vamos ter mais cafezinho.
Então aqui. Tá bom.
CBN Eleições 2020.